Havendo número legal, eu sou profissão de Deus, declaro aberto os trabalhos da 7ª reunião ordinária de 4ª sessão legislativa de 2019 e convido o nobre vereador Igor Sabará para que faça a leitura de um trecho, de um texto bíblico.
Salmo 61. Ó Deus, ouve o meu grito, atende a minha prece. Desde os confins da terra eu te invoco de coração abatido. Elevo-me sobre a rocha, conduze-me, porque tu és o meu refúgio, minha torre forte diante do inimigo. Vou habitar para sempre na tua tenda, vou abrigar-me no amparo de tuas asas, porque tu, ó Deus, ouvirás os meus votos e me darás a herança. Acrescento dias ao dia do rei, que seus anos alcancem várias gerações, que ele reine para sempre na presença de Deus, e o teu amor, fidelidade o protejam. Então eu tocarei o teu nome sem cessar, dia a dia, cumprindo meus votos. Amém.
10 segundos para meditação. Coloco em discussão a ata da 4ª reunião ordinária de 9/3/2020. Em discussão? Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Coloco em discussão a ata da 6ª reunião ordinária do dia 23/3/2020. Em discussão? Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Coloco em discussão a ata da 5ª reunião extraordinária do dia 25/3/2020. Em discussão? Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Coloco em discussão a ata da 6ª reunião extraordinária do dia 8/5/2020. Em discussão? Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Coloco em discussão a ata da 7ª reunião extraordinária do dia 29/5/2020. Em discussão? Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de resolução número 006/2020, de autoria da mesa executiva, que insere e altere os dispositivos da resolução número 001/2017, que regulamenta as avaliações periódicas e especial de desempenho dos servidores do Poder Legislativo Municipal e das outras providências. Insere e modifica o dispositivo da resolução 007/2004, que dispõe sobre o plano de carga e carreira e vencimentos da Câmara Municipal de Jataizinho e das outras providências. Altera o dispositivo da resolução número 002/2017, que regulamenta os benefícios do auxílio alimentação e auxílio de transporte previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos de Jataizinho, no âmbito do Poder Legislativo de Jataizinho. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 015, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 015, de autoria do Executivo Municipal. Requerimento 001/2020, de autoria do vereador Maurílio Martelli.
Aqui para lá.
Vereador Jorge, se você me permite, eu vou pedir para que o Igor Sabará, o segundo secretário, faça a leitura. É uma representação contra a Vossa Excelência, não acho que talvez interessante que o senhor o faça. Por gentileza, Igor Sabará.
Ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, Celso Aparecida Biolada, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG número tal e do CPF número tal, residente domiciliado Avenida Antônio Brandão de Oliveira, 1585, no município de Jataizinho, vem respeitosamente ante Vossa Excelência apresentar a denúncia em face do vereador Jorge dos Santos Pereira por improbidade administrativa e proceder de modo incompatível com o decoro parlamentar.
Há necessidade de fazer. Efetua a leitura. Ok? Será distribuído, mas.
Dos fatos, o vereador Jorge dos Santos Pereira, quando presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, utilizava-se dos poderes inerentes ao cargo para autorizar suas próprias solicitações de viagem, que serviram de, entre aspas, fachada para obtenção de valores que eram pagos a título de diárias sem qualquer comprovação das despesas efetivas. Ordenou, inclusive, diversos pagamentos a si próprio sem observância das normas pertinentes e nunca prestou conta do dinheiro público utilizado, impedindo a fiscalização pela população. Para comprovação das alegações aqui afirmadas, segue em anexo cópia da inicial da ação movida pelo Ministério Público contra o vereador Jorge. Daqui tem o número do inquérito, é 70 mil contra, 37.42.2019, 816.0090, a qual possui todas as provas necessárias. Assim, não resta dúvida que o mesmo agiu com infringência ao inciso 1º e 2º do artigo 7º do Decreto de Lei 201.67, bem como a infringência ao Código de Ética e Decoro Parlamentar. Cita-se o artigo 7º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se de mandato para a prática de ato de corrupção ou de improbidade administrativa, rescisão de recorte de citação. Inciso 3º. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Assim, solicitamos a Vossa Excelência análise das questões aqui postas e instaure o devido processo de cassação de mandato. Jataizinho, 15 de junho de 2018. Que está 2018, mas eu acho é SIC, né, que é do jeito que está escrito, mas creio eu que seja 2020.
Bom, está recepcionado, efetuada a leitura, depois a gente vai destinar aí para que a comissão responsável possa estar analisando e recebendo, ou o jurídico da casa. Bom, agora a gente passa para... Não é ordem do dia ainda não, né? Solicito do segundo secretário expediente. Obrigado, Maurílio. Se há inscritos, né? Uhum. Ok.
Com a palavra, vereador Maurílio Martins.
Bom, senhor presidente, meus novos pares. Não sabemos hoje se a sessão está sendo transmitida.
Só para que o senhor saiba, o áudio, sim. As pessoas estão ouvindo o áudio.
Ficamos aí um período sem as sessões ordinárias, né? Mas, voltando hoje a essa casa, a gente vê muitos acontecimentos na cidade. É muito... Conversas, começa aí com o Cona 19 aí, né? Epidemia, pandemia. E nosso caso aqui em Jataizinho aumentou. É preocupante. E a gente vê também as notícias do dia a dia da cidade. Tem o deputado federal, boca aberta, que veio até a praça de pedágio aí na semana passada, fez uma matéria, aonde trouxe mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão, empenhado para que ajudasse na estrada do desvio do pedágio. E aí tem uns baba-ovo do prefeito, tem uns puxa-saco que não sabe nem o que estão falando, e começaram a divulgar na cidade que não tinha nada empenhado, que era conversa do deputado, o presidente, que esse deputado só veio aí para fazer confusão e que, na verdade, ele não tinha feito nada para o nosso município Jataizinho. Inclusive, o deputado trouxe aí que o município hoje só não chegou o dinheiro no caixa porque não tem certidão. E andaram falando, o prefeito pegou umas certidões aí e falou que tinha. Mas as certidões que o prefeito precisa mostrar. Ele não mostrou. E começou. E acaba envolvendo muita gente nisso aí. Porque tem uns que quer defender uma administração que, infelizmente, é difícil de defender. Uma administração que a gente vem falando desde 2017. É só desvio de função. Você vê cada coisa acontecendo. Não adiantou nada o Ministério Público. Mandou a recomendação. Ele não acatou a recomendação. Não acatou. Continua os desvios de função. E o prefeito acabou se envolvendo com mais prefeito da região. Porque ele falou que o município estava em dia, com a certidão, que estava isso e isso. E hoje, por surpresa, o prefeito deu a entrevista. Que realmente o dinheiro está empenhado. Né? Até não deu para me ver toda a entrevista do prefeito aqui, porque a internet está muito ruim. Mas você vê um deputado, o único deputado que veio brigar. E que até saiu o nome da deputada aí, a deputada que o prefeito ajudou, federal, a filha do Alex Casiano, que ela mandou uma emenda aí, mas uma emenda pouquinho aí. E o único deputado que mandou uma emenda para Jataizinho de R$1.441.000 e 40, uns quebrados, quase 1,5 milhão. E mais, tem mais uma emenda de 1 milhão para terminar, que é para outubro desse ano. Inclusive, o deputado veio aí, falou em meu nome, falou em nome do ex-vereador Antônio Brandão. Fiquei de ir lá no pedágio, mas não pude ir. Ele fez uma entrevista lá. E isso está rodando na cidade. O mais chato é quando a gente vê outras pessoas, até não sei qual é o motivo de dizer que essa Câmara aqui tem 9 vereadores recebendo subsídio aqui e que nada faz pelo município. E que alguns que não é nada no município têm colaborado com a administração, têm conseguido vários veículos para o município e acaba até denegrindo a imagem de nós, vereadores. Eu quero dizer para essa pessoa que foi falada aí no WhatsApp, no Facebook, para mim não serve. Para mim não serve por quê? Porque eu fui um vereador aqui que desde o começo eu sempre fiscalizei. E tudo que está acontecendo nessa administração foi falado aqui. Desde o começo dessa administração, eu sempre cobrei cargos comissionados. Os cargos comissionados foram nomeados, vários, que foi nomeado para um serviço. Está fazendo outro. E deu no que deu. Uma administração está terminando. Eu vi até o prefeito falando que pegou difícil, que isso, que aquilo. Uma administração que nada, nós não temos. Nós não temos uma placa de inauguração de nada. Essa gestão aqui não tem placa nenhuma de uma obra. Eu até fui crítico na outra administração passada do Hélio Duque. Tenho que parabenizar o Hélio Duque. Por quê? Porque conseguiu inaugurar aí 90 casas, conseguiu fazer a reforma do posto de saúde lá do Conjunto Antônio José Vieira, conseguiu fazer alguns assaltos. E essa? Como que vai ser feito? O que, que nós vamos dizer para a população na hora de retornar pedir o voto? O que vai ser feito agora? É difícil. Uma administração que não tem o que falar. Uma administração que todo mundo achou que ia ser uma administração boa, uma administração que ia deixar muita gente de queixo caído. E o que, que a gente, terminando o mandato, nós estamos faltando seis meses e meio, né? É isso? Junho. Faltando 5 meses, né? E meio. Faltando 5 meses e meio para terminar essa administração. Nós não sabemos se vai ter eleição. Nós não sabemos se vai ser prorrogada a eleição. 6 meses e meio, né? É isso? 6 meses e 15 dias. Falta 5 meses e 15 dias. Olha bem, nós não sabemos se vai ter eleição. Até estava vendo uma matéria hoje aqui do TRE. Talvez a eleição aconteça a partir de 7 de novembro até o dia 20 de dezembro. 6 meses e 15 dias. Já, essa já foi. Essa administração já foi. Nós não sabemos. Está aí um desespero no Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. Vereador Alex, que sempre falou que era preocupante, onde vinha falando do fundo, sempre falou do Fundo de Previdência dos Servidores, a dívida aumentou muito mais, porque não foi recolhido nada. E, infelizmente, para ajudar mais ainda, veio essa epidemia aí. Que aonde o prefeito está até recebendo alguns dinheiros aí, que ajudou ele até pagar alguns fornecedores. Porque o município já estava devendo para fornecedor, vereador Alex. Já tinha fornecedor há mais de 90 dias sem receber. E que o município não tinha dinheiro. Mas, eu não sei se é sorte ou não, veio. Está aí nosso companheiro, amigo Cleve, vereador de Biporã, onde eu tenho acompanhado o seu trabalho lá também, né? Mas estou falando aqui, meu caro vereador Cleve, essa gestão acabou. Falta aí 6 meses e 15 dias para acabar. Nós daqui, essa Câmara, não tem uma obra, não tem uma placa de inauguração. Eu até, se tiver, eu gostaria que alguém falasse para mim aqui, porque eu não lembro. Se tiver alguma placa aqui que foi inaugurada, alguma coisa, eu gostaria que falasse. Posso aí, vou até dizer, olha, eu esqueci dessa. Não vi igual costuma acontecer na cidade. Aqui, quando tinha uma obra, era uma festa de rojão, era um desfile de carro da prefeitura, chegava uma máquina, parecia um carnaval. Mas, infelizmente, eu quero dizer que essa Câmara aqui também deixou a desejar. Sabe por quê? Porque fechou os olhos. Nós também não temos culpa. Porque fechou os olhos para a administração. Essa administração abusou. E nós não tomamos providência nenhuma. Mas é aquilo que eu sempre falei. Eu não tenho vergonha se amanhã depois eu for pedir voto. Porque eu fiz o meu papel. Eu fiscalizei. Eu denunciei várias coisas errada da administração. Denunciei e falo. Não esconde ninguém. Porque a gente, quando denuncia, a gente tem que falar. Mas hoje, prefeito Dirceu está tendo um respaldo ainda porque é prefeito. Mas a partir do dia 1º de janeiro de 2021, eu tenho dó. Eu quero ver aqueles aloprados, aqueles puxa-saco dele, que vive defendendo, é porque está na teta. Alguma coisinha está sobrando. Mas eu quero ver a partir de janeiro de 2021. Vão correndo, Dirceu. Eu tenho dó, porque isso aconteceu já com outros prefeitos aqui. Nós tínhamos prefeito aqui que tinha festa de segunda a domingo. E era convidado para ir. Mas acaba a eleição, eles nem lembram que o cara passou de prefeito. E é a mesma coisa aqui agora. Foi uma administração ruim demais. Uma administração que não traz lembrança nenhuma. Só traz pensamento ruim. Não trouxemos emprego para Jataizinho, não trouxe uma empresa para Jataizinho. Só aumentou o cargo comissionado. Reclamação muito da população. Que a farmácia, a única coisa que mudou, a farmácia saiu do posto de saúde, aonde que o médico atende, e foi lá para a rodoviária, para ficar mais difícil para a população. E quando chega lá na farmácia, não tem o remédio. Essa foi a administração. Batemos aqui, nossa casa de leis aqui, é uma verdadeira capela mortuária. E não é porque eu fui presidente, não, viu, presidente? A gente tem que ceder mesmo. Porque, na verdade, isso aqui é do povo. Porque é uma vergonha. Todas as administrações que passaram não pensou numa capela mortuária hoje aqui em Jataizinho. E eu sempre falei isso aqui. Eu sempre cobrei. E nós temos que ceder essa casa aqui para velar algumas pessoas que já fizeram muitas coisas boas para o nosso município. Família procura um vereador aqui, procura outro. E, período que eu assumi, nunca neguei para ninguém. E o presidente tem acompanhado aí também a mesma coisa. E vai continuar, porque eu sei, tenho certeza que vai continuar a mesma coisa até o final da gestão. Porque não, é difícil até negar. Então, não tenho Eu sempre falei aqui que eu fui o vereador que mais... Vereador. Um cargo de vereador que apoiei essa administração de Dirceu Urbano. Para chegar nela. Eu sei que o vereador Antônio Laércio Reis ajudou. O prefeito 3 vezes também. Mas 2 vezes ele não era vereador. Na terceira, agora ajudou e foi junto para vereador. O vereador Laércio. Quitério, ajudou 3 também, 2 foi junto com, foi 2 com ele e 1 com a gente, né? Mas, vereador, presidente da casa aí também, ajudou o Dirceu, 2, vereador Alex, ajudou 2 vezes também no... Ajudou a segunda e a terceira, né, vereador Alex? Primeira e a terceira. E na verdade, ele esqueceu. Ele foi vereador aqui 3 vezes e achou que ele não precisava de vereador e que está tudo certo. Esqueceu das pessoas que realmente ajudaram. Mas agora vai fazer falta. Porque a eleição está aí. Eu ouvi dizer que ele não abre mão para ninguém e que ele é candidato. Que ele está no poder. Que ele tem a máquina e que ele não abre mão. Tomara Deus que dê certo para ele. Agora, se não der, ele vai sofrer muito. Vai sofrer porque vai perder o resto dos amigos que ele tem. Porque aqueles amigos mesmo que ele devia abraçar, ele esqueceu. Ajudei. A gente não tem bola de cristal para saber o que, que se passa na cabeça de cada pessoa. Mas também fui o primeiro a sair da base de sustentação desse prefeito. Ele assumiu em janeiro. Em março, em abril, eu abandonei. Porque vi que realmente não tinha mais conselho. Um prefeito, um político, que quer o bem da cidade, ele tem que ouvir não só os vereadores, mas ele tem que andar na cidade, ouvir a população, ouvir o desejo da população, ouvir os seus vereadores, mesmo que seja da oposição, conversar, trocar ideias. Porque todos os vereadores aqui, mesmo que seja da oposição, não quer o mal do município. Quer o bem. Por quê? Se o prefeito acatar uma ideia de um vereador da oposição, vai ser bom para o vereador da oposição. Mas, infelizmente, não aconteceu isso aqui. É uma vergonha, porque em 4 anos, para não dizer que eu estou lembrando aqui, foi feito 3 canteiros aqui. Foi quando o presidente, hoje aqui, vereador, presidente dessa casa, desceu para subir a Secretaria-Geral da Prefeitura. Chegou lá, 2, 3 dias, começou a obra. 3 canteiros. Depois, não sei o que aconteceu, se o prefeito cortou a tinta da caneta do secretário. Se passou mais 1 ano e pouco, não foi feito nada. E agora? Mês de maio, aí fizeram mais 3. Aí eu achei que ia terminar até lá na BR-369, lá com o viaduto. Não, é só até nessa esquina e vai parar por aí. Quer dizer, parou por aqui também. Então, infelizmente, é difícil. É difícil até. Para os próximos políticos pedir voto. Porque o povo está desacreditado, vereador Kleber. O povo não acredita mais em político. O povo completamente desacreditado. E tem vereador que acha que vai continuar mentindo para o povo. Está aí hoje. Foi lida uma denúncia aí. O vereador Jorge, quando foi presidente aqui, tirou diária para Londrina, empenhava, pegava o dinheiro da diária, nem empenhava, empenhava depois. Para Londrina não pode ter diária. Pegou diária dia 7 de setembro, pegou diária dia 2 de novembro, dia de finado. E existe um processo hoje já, em fases quase finais. O Ministério Público pediu a condenação. Está pedindo ressarcimento do dinheiro. Tentaram dizer que foi, o Ministério Público fiscalizou tudo, onde disse que tinha ido, onde tinha ido, não foi em lugar nenhum. Mas a diária saiu do caixa da Câmara de Vereador, daqui dessa casa. E é difícil para nós aqui. É difícil. Sabe por quê? Diária. Você, quando pegar a diária, você tem que ir. Agora, e na verdade, nós vamos ter que julgar. Eu quero ver se essa casa aqui vai fazer as mesmas coisas que fizeram aí com o vereador Antônio. Se essa casa, pelo menos, não surge o nome também. Mesmo que seja no final. Porque o papel é esse. Nós não temos. Nós, vereadores, temos que aprovar projeto de lei, reprovar ou achar que está. E fiscalizar também. Fiscalizar o prefeito, fiscalizar os vereadores. Por isso que eu sempre falo, quem tem telhado de vidro não joga pedra. Então, meu caro presidente, tá aí um troço chato. Faltando 6 meses e meio aí, vem uma denúncia aí de um vereador atuante, que simplesmente se sujou com diária. E que até o momento, para o Ministério Público, não conseguiu provar. E o Ministério Público está pedindo o ressarcimento. Então, espero que essa casa aqui faça o seu trabalho, dê o direito de defesa também, para ver quais vai ser as defesas, quais vai ser os procedimentos, para que essa casa, pelo menos, cumpra o seu papel. Não faça igual o prefeito Dirceu, que nem recomendação do Ministério Público ele acatou. E vai sobrar lá na frente para ele. Tanto é que as contas dele de 2017 foi reprovada, meu caro presidente. As contas do prefeito Dirceu Urbano, 2017, já foram reprovadas. Eu nem sei se ele vai conseguir sair candidato. Já saiu, presidente. O senhor pode pedir para o jurídico da casa aí, até para o nosso diretor, Juliano, eu tenho certeza que ele tira para Vossa Excelência. Inclusive, eu comentei com o Juliano. Né, diretor? As contas do prefeito Dirceu Urbano 2017 foram reprovadas. E reprovadas é difícil. É difícil de mudar. Por quê? É difícil de mudar porque foi o tribunal que reprovou. A salvação dele seria se entrasse esse ano e se essa Câmara conseguisse salvar ele. Que é coisa que eu acho que não consegue. Porque falta muito pouco. E pode acontecer também dele pensar muito bem nisso aí. Porque hoje ele bate no peito que ele é candidato. Mas ele não fala que está com conta reprovada. E eu estou falando isso porque eu vi. Então, meus caros vereadores, essas são minhas palavras. E esperamos que pelo menos nessa pandemia o prefeito mostre um pouquinho para a população, dando condições para a nossa população, dando condições para a área de saúde, para cuidar do nosso povo de Jataizinho. Obrigado, presidente, pelo espaço até, acho que passou. Obrigado. Mas é isso aí.
Vereador Igor.
Com a palavra, o vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, se tiver sendo transmitido, boa noite a todos, boa noite à população de Jataizinho, de onde quer que seja, através da rede social, tem assistido aí as nossas sessões por um prazo longo aí por causa da pandemia do Covid-19. Foram suspensas aqui as nossas sessões, fizemos aí algumas reuniões extraordinárias, fizemos aí uma sessão remota por essa casa e nesse período aqui que nós tivemos essa situação do Covid, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos, parabenizar algumas pessoas pelas ações que foram feitas dentro da nossa comunidade. Quero parabenizar aqui o presidente da casa, o vereador Igor, que encabeçou junto com todas as igrejas de Jataizinho um ato solidário, onde a grande maioria dos vereadores aqui se uniu junto com as entidades para que fosse arrecadado aí um montante grande de cestas básicas. Então, quero aqui parabenizar o nosso presidente aqui pela atitude que teve junto com o vereador Igor Sabará e parabenizar todos aqueles vereadores que participaram dessas ações. Nós tivemos algumas ONGs de fora de Jataizinho que mandou dezenas e dezenas de cestas básicas para o nosso município, para que as igrejas pudessem estar entregando, para que o pessoal da assistência social também pudesse estar fazendo esse papel. Alguns empresários de Jataizinho, da região, também, neste momento difícil, fez aqui esse papel de estar ajudando. Alguns ex-vereadores também. Então, queria, presidente, que fosse enviado um ofício para a empresa FF Hortifruti da cidade de Londrina, ali do Ceasa, que fez uma doação aí de quase 70 cestas básicas aqui para Jataizinho, onde o vereador Marcinho também, o ex-vereador Marcinho, encabeçou isso para que fosse entregue
para as famílias carentes. Esta mesma empresa ajudou numa live que teve do Grupo Intimidade com mais de 35 cestas básicas para que fossem também doadas para famílias carentes aqui de Jataizinho. E tenho certeza que cada vereador, do seu jeito, nesse momento tão difícil, de alguma maneira ajudou famílias de Jataizinho. O município tem feito o seu trabalho, tá? Os dois governos, tanto estadual quanto federal também, junto com o município, fez essas ações também para estar ajudando essas famílias. Claro que não é o satisfatório, de repente, para algumas famílias que vêm atrás de uma outras coisas, muitos, de repente, aproveitando do momento, tenta usufruir um algo a mais, principalmente da classe política, e mesmo fazendo tudo isso aí, vai um grupo para a rede social, desce o pau em vereador, o que, que o vereador está fazendo, porque a igreja está ajudando, porque não sei quem está ajudando. Daí eles não sabem que essas ações feitas por essas entidades, existe aí também o respaldo dos vereadores. Tá? Mas para que não fosse feito politicagem com essas ações, praticamente ninguém fez foto, registrou alguma coisa, simplesmente no dia da entrega daquele montante grande de cesta básica, foi feito um vídeo onde um pastor veio aqui receber em nome de todas as igrejas. Então é isso, tá? Os vereadores aí ajudando da sua maneira. E hoje eu também quero fazer um comentário aqui da denúncia que foi protocolada pelo cidadão Celso Aparecido Violada. E é estranho, né? Você vê, eu fui vereador de 2005 a 2008 e daí me reelegi vereador. Fui vereador de 2005 até 2005 a 2008 e de 2009 até o ano de 2012. E muito estranho, tá? Quando o vereador político comete um ato tal no seu mandato. Eu estou no meu mandato aí, passou já um mandato e meio, estou acabando o mandato e próximo das eleições aparece aqui uma denúncia. Muito estranho. E uma outra coisa, você tem um político em Jataizinho que pegou diária e viajou, foi eu. E, por sorte, eu nunca viajei sozinho. Tá, eu viajei a maioria das vezes com o vereador Alex, tá? Viajei com a ex-vereadora Miriam, eu viajei com o ex-vereador Marcinho, algumas vezes viajei na época que era assessor legislativo Sandro Juliano Fidelis. Tá? Esse curso em Londrina era um curso do Tribunal de Contas, viajei com ele, fui para Londrina com ele e com o Alessandro Welby Domingues, que era diretor da casa. Tenho foto, tem um mundo de coisas aí que comprove a minha ida lá para esses lugares. E na época, tinha lugar que nós viajávamos para a Assembleia, um exemplo, viajávamos com carro oficial, entrava-se direto para a Assembleia sem ser identificado. E uma das coisas, nesse período de viagem, que nós temos como comprovar, foi feita uma denúncia na época e, de repente, para tentar me prejudicar, deram o endereço de onde eu não morava, tá? Nunca fui notificado. Numa segunda tentativa de ser notificado, vieram aqui na Câmara Municipal, a assessora legislativa Marisa Ruchino, ela pode comprovar que chegou a denúncia, ela ingênua, recém-chegada aqui na casa, entregou na época para o presidente, que era da época que estava em guerra aqui com alguns vereadores, no mínimo rasgou esse papel que poderia chegar até a minha mão,
E o vereador Alex, o nobre vereador Alex, algumas vezes falava para mim dessa denúncia. Mas eu achando que, de repente, que era algum tipo de intriga, alguma coisa, nunca acreditei que tinha alguma denúncia em cima do meu nome. Até que um dia eu fiquei ciente que tinha uma denúncia quase nas fases finais, tá, contra o meu nome. E nessas viagens que eu fiz, e o denunciante, ele que era presidente de uma associação, dessas viagens, ele usufruiu dessas viagens. Brinquedo que foi trazido para ele, tá, do Provopar, para distribuir para a associação de moradores, para as crianças ali da Vila Frederico. Tá, dessas viagens nossas, viajei com o vice-prefeito, viajei com funcionários do SAAI, viajei com o secretário de governo, que era o Marco Antônio de Oliveira, da prefeitura. Algumas das viagens, com caminhoneta do SAAI, ele trazia as coisas que eu conseguia em Curitiba em cima da caminhoneta. Outras coisas era colocado na aviação Garcia para Jataizinho. Nunca toquei no assunto. Eu tenho uma pessoa aqui, que Deus o tenha, que não faz parte desse mundo, que precisou de tomar um remédio que custava 90 mil reais. Uma dessas viagens fez com essa pessoa tomasse as doses desse remédio, tá, para que ela pudesse ser curada. Tá, é pessoa que pai dela foi envolvido aí para ser uma testemunha minha. Então, tipo assim, eu sempre viajei, tá, se pegar... É que nós tivemos aqui alguns problemas dentro dessa casa, e tem vídeo para todo lado, acabou nessa câmara, sumindo aqui um monte de documentos. Tá, isso tem BO feito em delegacia, a câmara sendo invadida aí por um monte de gente, e não sei se aproveitaram da ocasião, e acabou sumindo muito documento dessa casa. Só que eu tenho ainda a sorte para que eu conseguisse fazer uma defesa, que eu tenho muitas viagens que ela bate com um vereador, com outro vereador. E uma outra situação. Aqui, quando o vereador pedia diária, e tem muitos vereadores aqui que viajou, que sempre viajou, e se você for lá, na onde está lá, todos os lugares que foi colocado, era uma sistemática usada aqui da casa, colocava lá diversos lugares. Se você for ver, a maioria dos vereadores não vai constar que foram nesses lugares. Porque colocava lá 5, 6 lugares, tipo para encher linguiça, tá? Mas daí o vereador ia num outro lugar, e se você fosse com um carro oficial da prefeitura, em alguns lugares você não precisava de se identificar. O vereador Alex me acompanhou em Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura, no Provopar, tanto que a gente tem foto nesses lugares. Então, eu estou super tranquilo com relação a essa denúncia. Primeiro, que não é pertinente a esse mandato. Se for denunciar aqui político por improbidade administrativa e mandatos anterior, aqui tem mais denúncia daí. Tá, tem mais denúncia. Tá, então, nem para fazer o trabalho certo, as pessoas têm competência para fazer o serviço. Tá, tem que chegar aqui uma denúncia minha do ano desse mandato meu. Desse mandato meu. Agora, pensa bem. Passei um mandato inteiro passado, ninguém ofertou uma denúncia contra eu. Estou aí com 3 anos e meio nesse mandato, agora que chega uma denúncia contra o vereador Jorge nessa casa. Então é muito estranho, tá? Com isso aí, com relação a isso, eu estou muito tranquilo, mas muito tranquilo. Tá, agora, como que eu vou chegar aqui? Ah, o vereador tal tem um processo lá por improbidade administrativa, porque fez isso, porque desobedeceu aquilo, eu vou denunciar ele? Eu não vou fazer esse tipo de denúncia. Tá, eu não tenho uma formação acadêmica das melhores, mas eu sei o que é o certo e o que é o errado. Se eu protocolar uma denúncia dessa aqui, ela automaticamente ela vai ser arquivada. Agora eu vou vir aqui, vou fazer uma denúncia do mandato passado. Que outros vereadores teriam que me julgar. Agora eu venho aqui numa outra legislatura, tem outros vereadores, aí chega uma denúncia minha lá do ano de 2009, do ano de 2010. Então, com relação a isso aí, estou muito tranquilo, tranquilo mesmo. Tá? Tem um monte de coisa, catatal de processo aí contra outros vereadores aqui na casa, tá? Que tentaram formular denúncia, que está tudo aí. Então, as pessoas vão aí, ruma tipo um laranja, chega aqui, protocola uma denúncia. Então, com relação a essa denúncia aí, estou super tranquilo, estou respondendo na justiça. Tá? Na primeira hora não fiz a defesa por causa dos endereços que colocaram, isso é comprovado. Eu vou denunciar, tipo, o vereador Adir. Eu sei que ele mora na rua tal, casa tal. Daí vou dar um endereço lá da Água do Tigrinho, do vereador. É muito estranho essas coisas. Então, é tipo assim, presidente, para terminar, com relação a isso aí, é muito tranquilo, com relação a essas denúncias, todas as pessoas que têm algum vínculo da época de viajar comigo, nós arrolamos todo no processo, nós temos foto dentro de vice-governadoria, onde nós não tínhamos que apresentar ninguém, nós tínhamos acesso dentro do governo. Uma das pessoas mais influentes com relação ao governo no ano de 2009, 2010, era o vereador Jorge, tá? Me orgulho disso, tá? Conseguimos restabelecer diversas coisas aqui em Jataizinho. O hospital de Jataizinho tinha perdido todas as IHs, tinha perdido um mundo de coisa. Nós conseguimos, através do nosso mandato, conseguir trazer tudo de volta para o hospital. Isso tem documento, tem todas essas coisas que pode se comprovar. Na época, com a influência que nós tínhamos, nós conseguimos aí um recurso de mais de R$400 mil através do deputado Luiz Eduardo Feida, para que fosse reformado ali o Colégio Adélia. Tem documento também, tá? Tem a diretora, que é testemunha desses acontecidos. Então, está na mão da justiça, os advogados aí estão trabalhando a minha defesa. Então, é super tranquilo. Tá? Nem tudo aquilo que as pessoas falam, as pessoas têm que acreditar. Nós tivemos um momento aí de fake news, um momento de um mundo de mentiras através aí de um grupo de WhatsApp, de Facebook, e temos que conviver com isso aí. Tá? Quem está na chuva aí é para se molhar, e a gente tem que ter essa condição de estar aí respondendo a população sobre aquilo que nós fizemos. Nunca viajei dia 7 de setembro, nunca viajei dia 2 de novembro, dia de finado. Isso eu tenho a maior tranquilidade da minha vida, que isso eu nunca fiz. Tá? Então, tipo assim, todos os documentos estão sendo analisados. Na época, os vereadores não tinham que trazer comprovante de nada aqui para casa. No ano de 2013, no ano de 2011, quando a vereadora Miriam virou presidente, foi criada aqui uma lei, uma resolução. Resolução para que fosse, a partir daquele momento, todas as viagens que fossem feitas, tinha que fazer um histórico, trazer tudo aquilo como é feito hoje. Então, com isso aí, é muito tranquilo com relação a essa denúncia colocada hoje aqui pelo cidadão Celso Aparecido Biolada. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Adir Leite de Lima. Com a palavra, o vereador Antônio Lerto do Rei Civil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, e a todos que nos veem através desta transmissão dessa casa. Eu quero aqui cumprimentar o meu amigo vereador Gabriel Machado, da cidade de Biporã. Seja sempre bem-vindo aqui. E dizer também que a gente tem acompanhado o seu trabalho. E sempre você está postando alguma coisa aí que a gente tem um contato no Zap aí, você sempre está mandando para a gente. Bom, senhor presidente, eu gostaria só de dizer uma coisinha aí. O presidente não está aqui agora? Então vamos... Tá, então vamos aguardar que ele foi no banheiro. Mas... não estou aqui, como diz meu nobre colega lá, que a gente fica defendendo o prefeito, puxando o saco do prefeito. Eu procuro fazer um trabalho aí, juntamente com meus colegas aqui, separado de algumas coisas que a gente vê nas postagens aí. E dizer também que eu não entendi ainda por que o deputado Boca Merda disse que nós vamos, que perdeu 2 milhões 400 e pouco. Mas diz que é uma certidão negativa que a gente não tem. Eu só queria entender uma coisa, até estou buscando aí umas explicações, porque se ele é deputado federal, a senhorita Heloísa Canziani também é deputada federal, o mesmo deputado que eu e meu nobre vereador Maurílio também ajudou a eleger, que é o senhor Stefano Júnior, é deputado federal, e esses têm mandado a verba para Jataizinho e tem chegado, porque nós sabemos que o município não tem dinheiro. Eu só queria saber, então, com que verba a gente está mexendo na ponte da vila, de onde que veio, e com a verba também que a gente já começou a mexer no Maria Júlio, e tem chegado. Eu pedi até que mandasse para mim uma relação com os outros deputados que têm ajudado a cidade de Jataizinho. Eu não sei se o se deputado mesmo tem mesmo interesse em ajudar Jataizinho, até mesmo porque o ex-vereador aí que ajudou ele aqui na cidade não está mais na casa e também ele não podia. Mas se a gente tinha certidão, não interessa se é para 30 dias, 90 dias, se ele quer ajudar Jataizinho, da onde ele levou 1.000 votos, na verdade é 999, então ele podia pelo menos ter pensado um pouquinho, ou pensar em relevar certas coisas e ajudar o município sem as críticas. Apesar de tudo, desde quando eu acho que a gente começa a fazer o que está acontecendo aí, você vai perdendo a credibilidade que você tem com o pessoal dentro da cidade. E também gostaria, senhor presidente, de dizer para o senhor aí que nós votamos no começo aí da já do mandato do senhor na presidência. Eu até gostei nos primeiros dias, onde o tempo aqui era 7 minutos para cada vereador. Eu já vi que hoje nós excedeu. Um falou 35, o outro falou 20. Nós temos aqui uns projetos aqui que é para ser votado, discutido e votado. E se era para 7 minutos, eu não vi isso. Até nós sabemos que tem uma denúncia aí. A casa vai se montar, a comissão vai trabalhar. E eu gostaria até que essas coisas, assim, que fosse o meu nobre vereador Jorge falou já da defesa, já fosse se juntando e deixasse para falar para no dia da defesa. Porque não adianta nós ficar aqui discutindo uma coisa aqui, não tem nada a ver. A denúncia foi protocolada, acabou. Mas é quando o tempo é livre. Eu só gostaria, senhor presidente, que o senhor desse uma olhadinha e cobrasse, não só dos colegas lá, mas de mim também, os 7 minutos para que seja cumprido. Fica difícil assim daí para a gente, porque amanhã, se hoje um fala, amanhã o outro vai querer falar. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente, é um desabafo até meu aqui. E quanto a deputado, eu tenho que falar para a população de Jataizinho, para aquelas que votaram aí na Heloísa Canziani, foi uma que eu não apoiei, mandou verba para Jataizinho, se comprometeu em mandar mais, e o senhor Stefano Júnior também fez a mesma coisa, só que eu pedi uma relação dos outros deputados que têm nos ajudado sem as críticas. Criticar não adianta nada, isso daí não vai resolver nada. Esse negócio não é ficar brigando aqui por causa de deputado, por causa de fulano. Opa, se eu sou deputado e quero fazer e estou com a pamonha, eu venho aqui na cidade e mando regularizar. O senhor tem a certidão agora? Tem. Então está aqui a verba, vamos fazer. Primeiro, nós sabemos que o desvio do pedágio ainda está na justiça. A ponte lá de cima, hoje, nós não podemos mexer. Será impossível que nós vamos ter que falar isso 300, 400, 500 vezes?
Tem, pode arrumar a estrada? Pode. Então, primeiro, vamos então já ver no Ministério Público se já está liberado lá para mexer lá no riozinho, porque nós sabemos que lá o desvio está errado. Já conversei com o proprietário do terreno, ele falou, vereador, eu sou o dono daquilo lá. Para mim plantar um pé de árvore hoje, eu tenho que pedir para o Ministério Público. O que, que nós estamos pensando? Então, se a ponte de cá, nós podemos fazer, ué? Por que que não? Hã? Primeira coisa, hoje nós pedimos para passar a máquina lá em cima na estrada, fica até difícil. Quando se pede para passar a máquina lá? Por quê? Porque é só acompanhar para ver lá. Os moradores sofrem lá com a poeira e com a velocidade que as pessoas passam. Ah, mas é fácil, faz quebra-mola. Fizemos quebra-mola lá esse tempo atrás com o boleto, o que que deu? Hã? Então, eu acho assim, nós temos que discutir aqui coisa que vem revelando a melhoria da cidade. O que nós estamos discutindo aqui hoje, que eu estou acabando de ver aqui, é denúncia em cima de denúncia, mais não sei o quê. Então, é até um desabafo meu, porque do tempo que a gente faz, que a gente não está tendo uma reunião aberta, hoje que começou, logo na primeira está assim, eu imagino segunda-feira o que vai acontecer. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Registrar aqui a presença. Está ligado o microfone, não? Do vereador Kleber, né, de Moraes. Kleber é pré-candidato a prefeito da cidade de Ibiporã. É um amigo nosso, alguém que a gente tem muita estima, carinho. É um amigo do vereador Maurílio, sempre colocou isso para mim, que tem uma amizade elevada em consideração pelo vereador Maurílio, e a gente tem um carinho excepcional pelo Kleber. Seja sempre bem-vindo aqui. Bom, os vereadores... Sim, fique à vontade. Vereador Tizil também, muito amigo, é verdade. Só vou nominar aqui, vocês têm mais. São mais atrelados ali, os três juntos, né? Vamos fazer a menção igual aqui. Bom, pessoal, hoje parece-me que. Parece-me não. Eu não sei nominar quem que é o promotor, mas acredito que seja o promotor Bruno. Ele esteve hoje, de surpresa, em uma das reuniões aí que discutiu o Covid em nosso município. E parece que o bicho pegou lá, viu? Coisa, fonte segura, de quem participa do grupo, de quem participou da reunião, o promotor teria demonstrado descontentamento dele em relação às atitudes do município em relação ao combate ao Covid. Então, só estou colocando aqui, porque parece que ele quer, inclusive, que intensifique-se as rotas aí, as blitz, essa noite, para que a polícia seja enérgica e para que o município tenha o poder de fiscalizar. E eu gostaria de dizer por quê. A gente tem percebido algo que deixa a gente muito descontente. Se vocês passarem agora não já está fechado, mas às 19h30, em frente ao Super Luz ali, o Super Sul, é sua luz, é Super Sul. Vocês vão ver que o pessoal, o vereador Maurílio, está para fora, 2 metros de distanciamento um do outro e todo mundo de máscara, para entrar álcool em gel. Mas do que adianta você ter o supermercado fazendo isso, e aí você passa nos rincões aí nas esquinas, está dobrando a esquina com o pessoal. E hoje, a coisa pegou lá. Inclusive, essa casa não deixou de trabalhar, embora nós tivéssemos aqui recentemente as sessões de ordem remota, nós votamos aqui, trabalhamos, as comissões funcionaram, há um questionamento e outro. O vereador Antônio chamou atenção, com razão, vereador, eu vou me policiar, mas o senhor mesmo falou aí no final, né? Depois de tanto tempo sem uma reunião ordinária, é óbvio que um e outro vai querer ceder um pouco, vai querer trazer para a pauta, inclusive, eu acho que não é correto a gente discutir algo que seja fora do expediente, eu mesmo estou cometendo aqui algo que não está tão certo assim, mas é para essa sessão de hoje, acabamos abrindo esse, relaxando um pouco, vereador, mas certamente nós iremos corrigir, obrigado aí pela dica. Em relação à questão da ponte da vila, bom, o senhor levantou uma lebre importante. Acho que então nós temos que procurar saber, porque eu ouvi falar, e até vergonhoso para o vereador falar que ouviu falar, que a obra lá seria com recurso próprio. Está sobrando, né? Deve ser porque o Claudinei deu muita hora quando estava lá na Secretaria de Governo. Deve ser porque ele distribuiu, né? Deu uma avalanche lá. Então agora está sobrando. Vai sobrar para fazer ponte e muito mais. Tomara que sobre mesmo. Em relação ao Maria Júlia, é questionável o que diz o deputado Boca Aberta. Porque o que ele diz lá é que não tem a certidão federal, que por isso não consegue se pegar recurso de âmbito federal. Mas a obra do Maria Júlia, todo mundo sabe que é com recurso estadual. Então, assim, aproveitando a deixa, o vereador, vou procurar saber para estar passando aqui, inclusive, para Vossa Excelência aqui. Não que me deixe chateado, até porque eu não sei se eu tenho partido político mais. Eu achei que eu tinha. Porque na política é assim. Na política você acha que tem. Você acha que tem amigo, você acha que está filiado. Eu carrego a história de achar que tinha um partido e, de repente, acordar sem ser candidato a nada. Só que eu estou calejado e acostumado. Estou tranquilo. Tendo ou não, a gente de alguma forma vai participar. Mas eu só vou fazer aqui uma... Não é nenhuma defesa, porque não me pediram, vereadores. Mas o Nishimori, por exemplo. O Nishimori conseguiu R$280 mil para o Tigrinho. A sessão Tigrinho. O senhor sabia disso? Não. Provavelmente o senhor não sabia, né? E se depender do prefeito, o senhor não vai saber. Porque acho que se ele falar do deputado Nishimori, se ele fugir a regra, se ele não falar de duas pessoas, de três, que não seja o Cury, que nós temos respeito, porque eu votei, o Stefani, para quem eu trabalhei, e se ele não falar da Luísa, com quem ele tem o rabo preso, ele não pode falar de outro deputado, deve machucar a boca. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem um deputado que o cara mandou para cá, nunca fez voto aqui, R$280 mil para a zona rural, colocou 100 do PAB na conta, um caminhão de 250 que por incompetência, incapacidade, agora eu vi que vai perder. Eu tenho um áudio aqui e eu não fico divulgando isso. E me ligou recentemente e disse, Dindim, vamos conseguir liberar mais 300 aí para o combate ao Covid. Aí você, todos os posts que não é o prefeito que faz. Os posts que não é o prefeito quem faz. Agora ele tem uma assessoria que deixa de Biporã para cá fazer para ele. Que ele não escreve bem daquele jeito. Entendeu? Se nem nos posts dele ele consegue fazer menção a um cara que é parceiro de Jataizinho, e o que eu estou dizendo para vocês aqui, eu já falei para o Dirceu. Está no meu zap aqui. Entendeu? Disse que eu faria isso aqui hoje. Então é muito, sei lá, o cara colocou ônibus aqui, caminhão aqui, colocou dinheiro aqui. Poxa vida, cara, o que, que custa? Pegou lá um tal de Ricardo Arruda, que a gente tem também que respeitar, tá ajudando o município, tem que falar todo mundo, mas não adianta vir com esse discursinho bonito, porque eu falei do Cicrano, o Ricardo Arruda é o candidato do seu Fábio, do atual vice-prefeito, não, do atual chefe-geral, não, do atual assessor do prefeito. Tá. Então, assim, vamos tratar todo mundo igual. Não é verdade? Se fala de um, vamos falar de outro. Custa escrever lá, pô, o deputado Nishimori também contribuiu. Sabe por quê, o vereador Kleber? Nós perdemos. O deputado é presidente do Consegue, perdão. Perdão, presidente do Consegue. Você sabe, o vereador Kleber, nós estivemos em Brasília recentemente, e na nossa saída lá, o vereador Adir, esse deputado que hoje é ignorado, talvez não fale o nome dele porque tem medo de alguém aqui sair candidato a qualquer coisa, a vice, a vereador, vai saber, né? Então, hoje, esse mesmo deputado, ele abriu lá em Brasília, lá no Ministério do Turismo, uma fala com o secretário de Turismo. E nós só não conseguimos lá, o vereador Tizil, recursos. Nós só não conseguimos lá quase... Ele falou que nós poderíamos protocolar um projeto na ordem de R$5 milhões. Nós só não conseguimos porque o Executivo Municipal não levou o projeto. Foi para Brasília e esqueceu de levar o projeto. Então, assim, eu, como eu estou achando que pelo jeito para mim já deu, eu não vou nada mais mesmo, mas eu vou atrapalhar bastante. Eu não vou nada daqui a pouco, mas eu vou atrapalhar bastante. Eu vou começar, porque daqui a pouco nós vamos ter uma cartinha na manga. PL tem cartinha na manga, e não é hora de eu falar isso aqui. Então, eu acho que está na hora de eu começar também, né? Quase que um desabafo, né? Bom, de qualquer forma, desculpe se eu fugir aqui, viu, vereador Jorge, vereador Tizil, vereador Adir, vereador Igor, Gordo, Maurílio e Alex. Vamos passar aí para, Igor, o período destinado à ordem do dia. Coloco em discussão o projeto de lei 015-2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o município de Jataizinho, para o exercício de 2021 e da outras providências. Coloco em discussão. É o lei de orçamentária, diretriz orçamentária. Para 2021. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em primeira votação. Os vereadores contrários. Então, Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam. Eu voto nesse? Então, aprovado por 8-0. Coloco em discussão o requerimento 001-2020, de autoria do vereador Maurílio Martelli, requerendo o envio de ofício executivo municipal, solicitando informações sobre o montante gasto com cimento, cal, areia, pedra, ferro, madeira, de janeiro de 2017 até a presente data e suas respectivas notas de pagamento. Coloco em discussão.
Presidente.
Fique à vontade, vereador.
Eu quero, tomei a liberdade de fazer esse requerimento. Estive olhando por cima, eu não cheguei a somar, mas é muito dinheiro o que foi gasto com esses materiais aí. É muito dinheiro demais. E no expediente, como foi a primeira sessão que eu estava falando, no expediente, que nós, o município, não teve obra nenhuma. O município não inaugurou nada. O município não fez obra nenhuma no município, a não ser esses canteiros, a não ser a ponte, algumas pontes aí, que deram. Porque costuma falar assim, antigamente eles faziam maquiagem. Agora deram uma melhorada na maquiagem. Antigamente faziam uma maquiagem, agora deram uma melhorada. E eu estava olhando. É muito gasto com esses material. E eu fiquei, por quê? Porque é material que não fica na visão. É material que fica escondido. É material que é difícil de fiscalizar. Não sei quantos mil metros de areia. Se você for somar, os empenhos passou de 1.000 metros de areia. Pedra, cimento, é coisa... Eu pensei que já tinha terminado o meu tempo. O vereador Tizil comprou. Acabou, presidente? Então tá. Então desculpa, presidente. Então, meu caro presidente. E eu não acho que pode ter gastado tudo isso. Nós tivemos comentário aí. Que algumas pessoas andaram construindo particular. E pessoas que você fica meio que é muito ligado ao prefeito, ligado à administração. E numa situação difícil de o prefeito não vem reclamando que a situação, ele pegou uma situação difícil. E alguns construindo e reformando e pintando e bordando. Então, achei melhor fazer um requerimento para depois não falar uma coisa errada aqui. Porque um pouco pela minha visão foi muito gasto. E eu gostaria de saber onde foi feito essas coisas aí. Porque é muita areia, pedra, cimento, cal, madeira. Hoje madeira você nem quase usa mais. Nós tivemos problema até de vender umas madeiras velhas aí de um colégio. Talvez nem precisava de tudo isso. Mas achei muito estranho. E achei muito gasto. Dê uma olhada por cima, porque se você começar a ver tudo, você fica doente, você fica louco. Então, presidente, tomei a liberdade de fazer esse requerimento e pedir aos meus novos pares para que aprovasse o requerimento. Essas são minhas palavras.
Eu queria que o diretor da casa também
complementasse esse requerimento e pedisse também informações acerca da licitação da ponte da vila e qual empresa ganhou a licitação e a RT do engenheiro responsável. Eu passo ali de vez em quando, ali eu vejo algum funcionário da prefeitura trabalhando aí e não vi nenhuma empresa de engenharia, algum engenheiro fazendo parte do serviço. Eu queria pedir para o nosso diretor que complementasse esse requerimento aí e já vou expressar, sou favorável ao requerimento do vereador Bidu.
Está desligado. Tá desligado. Bom, ok, vamos aguardar o vereador Adir. Vou solicitar do diretor para que se faça isso, viu, o vereador Igor, então. Está aceito por parte do vereador Maurílio Jais. Praticamente o anexo do pedido, né? Você está pedindo também, solicitando que seja incluso aí para complementar, né? Está maravilha. Tá, o vereador Jorge gostaria de discutir o requerimento. É até bom porque tem espaço de tempo para o Adir.
Olha, vereador Igor, já que o vereador pediu para que fosse acrescentado esse pedido, eu queria também pedir que também possa ser acrescentado pedindo para que o Poder Executivo mande se um documento, se eles compraram aquelas propriedades ali próximo à ponte. É, porque, tipo assim, como que não vão fazer a ponte se não tem o terreno, de repente, sendo feita aquisição para o município? Porque, tipo, eu achei que, primeiro, iria comprar ali o terreno, que é da família do pessoal ali do Zé Mineiro, da dona Hélia com o seu esposo ali. Eu achei que iria fazer essa aquisição, porque não faz sentido, tipo, se não for aquele terreno do município, ter essa ponte. Tá? Porque eu achei que, até perguntei para o presidente, será que o município ele comprou aquele terreno já? Ele fez a aquisição? Aí o presidente falou, não sei, tem que perguntar. Tá? Como eu estou vendo esse requerimento aqui hoje, o vereador Igor pediu para que fosse acrescentado, eu queria também, já que fala dessa ponte, se o município ele já fez a aquisição do terreno, porque se não fez, não vai ter o porquê dessa ponte. Então é uma preocupação, tá? Esse terreno não ser do município ainda. Era isso que eu tinha para falar.
Bom, senhor presidente, eu também vou ser favorável a esse requerimento. Foi até bom o vereador Jorginho lembrar. Segundo informação dos proprietários ali, até eles estavam invadindo ali o terreno. E não houve, não sei se hoje houve conversa para que eles comprassem o terreno, mas até então foi muito bem cobrado aí, vereador Jorge. Por quê? Porque segundo a informação dos proprietários ali, ele estava ali invadindo sem ordem do dono. Então, quero dizer que sou favorável também ao requerimento.
Eu, se tivesse que votar também, certamente votaria a favor. Se me permitir,
eu vou aceitar também, juntamente com o pedido do vereador Igor, o pedido do vereador Jorge, para que seja, completasse o próprio requerimento.
Se foi ou não, que vá na íntegra. Se tivesse que votar, certamente votaria favorável, viu? Já vou colocar aqui. A gente não tem que agir como covarde em relação a isso. Por quê? Porque quando passei pela Secretaria de Governo, eu me lembro que eu fui autorizado a falar com a dona Hélia, se não me engano, dona Hélia mesmo, não? E com o Zequinha, que o senhor já estava, inclusive, numa situação bem que doente, né? Não sei como está hoje. Ela foi com o filho dela lá na época. E, na época, o prefeito pediu para que nós fizéssemos ponte, no sentido de conversar com eles, ampliássemos o diálogo para estar, de repente, adquirindo o terreno. E o que eu vi agora, não surtiu efeito naquela época, depois acabei deixando a secretaria, mas o que eu vi agora recentemente, isso aqui ali fere direito da propriedade, né, o vereador Igor, nós temos um advogado aqui na casa, o vereador Alex. Eu vi um vídeo recentemente, parece-me que tem até a voz de um dos filhos, né, onde ele fala que o terreno foi invadido, né? E eu fui lá, vereador Laércio, vereador Tizil, verificar, dar uma olhada. E olha, é complicado mesmo. Por mais que você tenha um bem ali, um imóvel que você não esteja ocupando, no mínimo, se tem alguma coisa pública que vai ser feita ali por perto, se vão guardar o material, se vão mexer com máquina, o vereador Adir, no mínimo, o senhor vai querer que alguém vá lá e fale com o senhor, não é? Olha, vamos entrar aqui, podemos ou não podemos? Olha, vereador Maurílio, vai calhar esse requerimento, viu a gravidade que vai virando, virou uma bola de neve. Por quê? Porque, lamentavelmente, nesse vídeo que a gente vê, ele é um disparate. É uma falta de respeito sem precedente. Quer dizer, se a gente age assim, se o poder público age desse jeito em relação a algo ali do que não é dele, você imagina como daqui a pouco qualquer cidadão vai querer entrar no terreno do outro, porque a gente tem que dar exemplo, a gente não vai conseguir fiscalizar. Com a palavra, vereador Maurílio.
Eu quero até fazer uma complementação. Eu não ouvi, mas algumas pessoas ouviram do chefe do Poder Executivo hoje que alguns prefeitos que passaram pela prefeitura fizeram um orçamento aí em torno de 230 mil, 250 mil reais que gastava para fazer essa ponte, mas com a desapropriação daquele terreno. Por quê? O cara tem que fazer um orçamento, tem que contar o dinheiro. Eles vão fazer uma desapropriação ou vão comprar o terreno daquela pessoa que hoje está sendo prejudicada? Você tem que colocar no orçamento quanto que vai gastar. E o prefeito atual hoje tem falado para algumas pessoas que ele está fazendo que ele vai gastar 96 mil reais. Mas e a desapropriação? Então fica até um negócio ruim para quem já fez um orçamento lá atrás. Então, o prefeito atual, o senhor Urbano, não pode se esquecer que o município não é dono daquele terreno, que existe. O terreno é particular. E o município, lógico que ele pode chegar lá e desapropriar por interesse público, mas tem que ser pago. Justamente. Não é da maneira que ele pensa. Como ele trabalhava lá no frigorífico, ele era o chefe geral, ele pode contratar o Crebim para trabalhar, começar a trabalhar amanhã e no final do mês se mandar embora. Mas a prefeitura é diferente. Na prefeitura tudo é diferente. Então nós temos que dizer para o nosso chefe do Poder Executivo que a coisa pública é diferente, totalmente diferente da coisa particular, né? Então, meu povo, fica aí já também, sabendo mais ou menos que diz que gastaram 96 mil.
Eu achei interessante a bola que o vereador Jorge levantou, porque agora abriu uma gama de problemas, né? Porque se nós vamos ter uma desapropriação por interesse público, nós temos que indenizar pelo preço justo ali, um preço que algum corretor de imóvel vai avaliar, alguma coisa. Mas a desapropriação também tem que passar por um projeto de lei e nós temos que aprovar. Vamos supor que não aprova. Não aprovou aqui na casa. O que que vai ficar fazendo com a obra? O que que vai acontecer? Daí nós temos outra situação também. Eu saí da faculdade em 2018, até aí eu não me atualizei mais direito de propriedade. Mas me parece que, se o município está negativado, não tem certidão, não pode desapropriar. E, por exemplo, se aquele terreno ali valer 120 mil reais ali cada lado, como nós vamos pagar? Entendeu? Mas eu acho que nós colocamos ali a carruagem na frente dos bois. Porque a gente começa o projeto da construção da ponte, depois não consegue desapropriar ali. Primeiro, a gente conseguiu desapropriar. Como nós vamos pagar? E se a Câmara não conseguir votar a lei de desapropriação por utilidade pública? O que que vai ficar aquilo ali? Que jeito que vai ficar ali? Uma obra começada? Vamos ter que pagar metade do contrato? O que que vai ser feito? Isso aí é uma pergunta, é uma coisa que nós vamos ter que levantar urgente, porque ali já abriram um buraco, e até uma rede de esgoto do SAI que tem ali, parece que eles tiveram que fazer uma readequação. É um trabalho louco que está ali, que é o caminho que eu passo ali todo dia. Agora que o vereador Jorge levantou a bola, que nós paramos para pensar. Uma vez eu questionei também sobre como que nós iríamos estender a ponte e tem a casa, tem um pessoal morando ali. Daí me falaram, é 1,5 metro para cada lado. Não, 1,5 metro para cada lado é metragem. E nós não temos 1,5 metro para cada lado. O que, que vai ser feito ali? Eu acho que pode ter pensado assim, vamos começar a fazer a obra, porque ano eleitoral, se a gente tem, sei lá, 5%, 10% já começado a fazer, nós vamos poder continuar. Mas se os empecilhos legais não autorizar que nós façamos o resto do procedimento? Eu acho que eu, como faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, faço parte da Comissão de Justiça e Redação, amanhã mesmo vamos ter uma reunião, nós vamos pedir uma auditoria, nós vamos pedir alguma coisa para que fosse levantada a real situação. É isso que eu queria deixar meio claro e que me surgiu um medo agora. Porque é um dinheiro que nós vamos estar investindo ali, vamos supor que já gastou 30 mil ali de material. Se não puder fazer mais nada, 30 mil jogado no ralo. Esse é o que eu tinha para falar até agora. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Eu também gostaria. Sou favorável ao pedido ao requerimento do vereador Maurílio, do vereador Igor. Quanto ao que o Jorge levantou aqui, eu só quero dizer que a rua são 12 metros, certo? A ponte tem, acho que 8. Então, se nós pensar aqui agora, não vou dizer que todo mundo aqui tem o conhecimento como que funciona a ponte. Até na divisa do Saai, o meio-fio já entra para cá, certo? E de lá para cá, quando a gente vem, nós paramos também no meio-fio. Então, ali o alinhamento ainda dá para ir mais para lá. Não estou dizendo que o terreno não estava em discussão para ser comprado. Mas o terreno estava sendo comprado, aquele terreno, para abrir uma rua que sairia até lá na divisa do Strick, sairia por trás aí em cima. Então, mas a rua, nós temos um pedaço da calçada que dá sim para passar a ampliação da ponte. Então, e só de um lado, só do lado esquerdo, isso ainda aqui para lá do lado esquerdo. Pode ver que você chega lá, nós temos 3 tubos cercando a rua e ainda está sobrando 1,5 metro de calçada para lá. Então, eu acho que se a rua são 12 metros, estão com 8, então tem 4 em Avia. Só isso que eu questiono aqui. Mas eu, por conta do vereador Igor e do vereador Maurílio, eu sou favorável.
Lembrando que o que está sendo colocado aqui, e do requerimento do Maurílio, acabou surgindo todo esse mais uma situação e outra em anexo que vai, que é bom, que é informação, mas ninguém aqui é contra a ampliação da ponte. Não é isso, porque amanhã, vereador Maurílio, certamente dirão que, olha, nós estamos. Não é isso. A ideia é saber qual que é a legalidade, porque nós estamos. A gente tem essa questão aí do terreno, do cara reclamando que foi invadido. Então, se não há vereador aqui contra a ampliação da ponte, entendeu? Desde que a gestão faça dentro da letra da lei, né? Então, tá bom. Coloco discussão já ok, né? Vamos, vereadores favoráveis aí ao requerimento 001-2020, doutor Lindo, vereador Maurílio, permaneçam como estão. E contrário se manifesta. Aprovado por 8-0. Senhores, bom, hoje nós tivemos aqui na cidade novamente o promotor de justiça, né? Que está acompanhando a questão do Covid. Essa casa, às vezes, os senhores passam por aqui e percebem que o vereador está aqui, que o servidor está nela. Nós estamos pedindo para que as comissões não parem de trabalhar, né? Desde que haja a precaução necessária. Aqui tem sempre o álcool em gel, a questão da máscara. A gente está tentando também limitar um pouquinho a entrada das pessoas. A gente está tentando fazer isso aí. E eu vou colocar para vocês aqui, nesse momento, para que vocês possam, querendo, inclusive de maneira sucinta, querendo discutir rapidamente, a continuidade, a possibilidade ou não de continuidade, a gente dá continuidade aí às sessões remotas, mas com a diferença. As sessões, elas passarão a ser remotas e ordinárias. Elas acontecerão. Porque nós temos mais 3 sessões, né? Antes do recesso. É isso mesmo, senhores? Então, assim, alguém gostaria de discutir essa situação aqui? Fique à vontade, vereador Maurício.
Presidente, até nós fizemos uma sessão aí, foi testando a primeira vez aí, né? A remota aí, e ficou ruim. Eu até saí de lá e vim aqui para ter mais. E eu acho o seguinte, nós aqui hoje já está de porta fechada, Estou vendo aí todos os vereadores usando, tomando suas precauções. E eu acho que a gente poderia continuar com a porta fechada, aqui, mas pelo menos a gente discute entre a gente aqui. Porque daquela maneira fica ruim. Eu pediria que continuasse até aí ao recesso, que continuasse dessa maneira, ordinária.
Que vocês querem ampliar o debate? Mas
senhor presidente, eu gostaria de fazer das minhas palavras, as palavras do vereador Maurílio aí, até mesmo porque a gente viu aquele dia na reunião remota, um acabou a bateria e vai acontecer um negócio de um falar, outro falar, e depois vamos sair. Teve uma hora que o vento virou, saiu tudo fora do ar. Eu acredito que aqui a direção da casa e os funcionários têm nos atendido muito bem. Nós temos aqui álcool gel, temos aguinha, temos tudo aqui. Todo mundo se precavendo. Então eu gostaria também, senhor presidente, que fosse aqui nessa casa. Obrigado.
Vereador
Cícero. Eu também, como o Tizil já comentou, também faço das palavras dele a minha. Eu acho que a gente deveria continuar assim a sessão presencial, entendeu? Tomando todas as precauções aqui, os cuidados, com álcool em gel, o afastamento social. Né? O vereador Alex está lá longe do vereador Maurílio, cada um sentado nas suas cadeiras. Vereador, quero até parabenizar o vereador Kleber também de Viporã, que está se presente na casa. Então, vereador, presidente, eu, na minha opinião, e na minha votação, eu queria que fosse presencial também.
Bom, eu estou mantendo aqui o distanciamento hoje. Eu gostaria de relatar para os senhores. Estou com a minha máscara aqui, mas eu, por exemplo, só para relatar. Eu tive contato com alguém que amanhã vai fazer o teste. Provavelmente, eu não vou dar o nome aqui, não seria indicado. Pode ser que ela tenha Covid. Quem me garante que isso não vai acontecer daqui 3-4 dias? É assintomático, é mais jovem ou não? Então, assim, eu acho que é discutível. E acho que eu vou colocar no plenário para que vocês, não vou dar nome, vereador Cícero, mas para que vocês possam aí decidir se sim ou não. Vai lá, vereador.
Eu também gostaria que fosse aqui na Câmara. Sim. Deu muito problema. Somente acabou a minha bateria. Então, não deu nem para terminar a reunião, senhor presidente.
A questão do aplicativo que a gente utilizou, só para que os senhores saibam, ele tem funcionado em praticamente todas as câmaras que adotaram a sessão remota. O que aconteceu aquele dia, que em especial, foi que se você está no mesmo ambiente, com 2-3 aparelhos ligados, ele vai dar a microfonia. Então não há muito segredo, ok? Só para que vocês entendam. Eu acredito muito nessa questão de que nós tenhamos, eu não sei qual que é o resultado aqui hoje, que nós adaptar essas novas tecnologias, até porque a maioria dos senhores não deixarão a política, provavelmente voltarão. Nós tivemos histórico aqui, vereadores, do vereador às vezes viajar, vereador Alex. Imagina, no final de ano, alguma coisa, e ter algo extraordinário. E o cara, de repente, podia participar de uma sessão remota. Isso é legal, é legítimo a partir de agora. Então, a pandemia, ela traz, ela está oportunizando aqui a cada um de nós uma maneira de nos adequar à tecnologia existente. E ela existe aqui para isso. Então, no dia de sessão, que me desculpe, senhores, o vereador sabe que tem sessão à noite, eu sei que estava no trabalho, é complicado, mas naquele dia especial, mesmo que nós não tenhamos aqui hoje um resultado para continuar remotamente, o que eu diria para vocês é, nesse dia deixa o celular carregando, na hora H coloque em modo avião, precisa de explicação, vem aqui na casa, porque o Vanilson e o Juliano ficaram aqui à disposição para isso, e nós vamos dar todo o suporte necessário. Então, o que eu estou dizendo é que, mesmo que nós não podemos também abrir mão de uma tecnologia que é legítima, que mesmo a cidade onde, mas o contexto é tezinho outro, as pessoas não estão entrando aqui, a cidade é pequenina, você se reúne uma vez por semana, tudo bem. Hoje eu estou aqui gozando de saúde, será que amanhã eu estarei? Nós temos aqui, eu odeio essa história de dizer, olha, o vereador Maurílio ou o vereador Adir, que são, digamos, os senhores da casa, estão na condição de risco, estão mais vulneráveis. Poxa vida, eu não gostaria que vocês levassem, de repente, de mim hoje aqui, algo para os netos, para a esposa, para os familiares de vocês. Então, quando a gente diz sessão remota, mas 3 sessões, mas são 3 sessões que pode custar a vida de alguém. Se a gente tem essa tecnologia à disposição, vamos aprender e vamos utilizá-las, ainda que não seja nesse momento. De qualquer forma, eu vou fazer algo que eu gostaria que constasse em ata, sabe, essa situação, e eu vou fazer nominal. Vereador Adir, o senhor é favorável ou contrário aí a pelo menos esse restante de sessão antes do recesso ser remoto? A gente está ouvindo o senhor. Remota. O senhor é favorável? Sim, então. Vereador Alex, por gentileza. Pode só sinalizar se quiser, favorável ou contrário. Pode sim, fica à vontade. Ok, em relação à questão do funcionamento da casa, certamente é válida a sua fala e a gente já vai falar com a direção para rever essa situação, vereador. Vereador Antônio Laércio dos Reis de Tizil, o senhor é favorável ou contrário à sessão remota?
Vereador Antônio Laércio dos Reis é contra, até mesmo porque a gente, como o vereador Alex disse, nós temos aqui funcionário também que fica ali dentro de uma salinha. Quando a gente entra, eles têm todos cuidado com a gente, nós temos cuidado com eles. E vejo assim, o senhor disse que hoje o senhor teve um contato com uma pessoa que pode estar, que ela vai fazer a prova amanhã. Eu tive também contato com outras pessoas hoje, acredito que todo mundo aqui teve. É uma doença que nós temos que se precaver, porque é invisível, certo? E o que vai adiantar, às vezes, eu correr daqui, nós tomando todos os cuidados, eu vou estar na minha casa. É uma coisa que agora, gente, nós temos que pedir por Deus.
certo? Então, eu sou contra a remota. Eu até acho assim, que todos os cuidados que tem que ser tomado, que está se pedindo, a casa está dando todo o apoio aí, ó, tudo bonitinho, como eu acabei de dizer, álcool gel, todo mundo afastado com máscara, alguma coisa. E até acho que essa reunião já era para ter acabado, a de hoje, porque não precisa nós ficar esse tempo, mas nós vimos aí dois discursos hoje demorados, né, vereador Maurílio? 40 minutos aí também, senhor presidente. Não, se fosse os 7, só o tempo do vereador Maurílio falou, nós já tínhamos acabado. Eu sou contra a remota.
É que rei não perde a majestade, vereador. Não está mais presidente, mas fala até mais se precisar. Vereador Cícero Aparecido Guimarães, por gentileza, favorável ou contrário?
Bom, presidente, também gostaria de fazer aqui o meu discurso. É, como o vereador Alex comentou, é louvável o que ele acabou de dizer, mas se olhando para o outro lado, eu sou favorável à presencial. Por quê? É lógico que nós temos que cuidar, nós temos que se prevenir, mas aí a gente não faz a sessão presencial, faz a remota. Mas você passa aqui na frente, você vê, até passar não, até eu venho aqui na câmara, eu encontro aqui o vereador Adir aqui, 12, 24 horas dentro da câmara, aí você passa ali, você vê o vereador Jorge aqui dentro da câmara, você passa aqui, você vê o Igor Sabará, vereador Alex. Você passa aqui, raramente, não estou defendendo, puxando o lado, não. Vereador Maurílio, de vez em quando. Eu também venho aqui, vereador Cabral vem aqui. Então, se for para a gente fazer a sessão remota e não presencial para prevenir contra o Covid-19, vereador Alex, nós está totalmente errado. Porque eu acho que tem precaução, tem que ter em todos. E não estou dizendo que o Adir vem aqui sem fazer nada, não. Que amanhã mesmo vai ter uma reunião das comissões, não é, vereador Adir? Eu já fui convocado, vereador Igor, vereador Jorge. Então, é um fruto muito grande de gente aqui. Vereador Juliano mesmo, que é diretor da casa, é um menino que se cuida também. Tem o Vanilson, tem ali a Marisa, tem o Carlos, tem o Tarciso, como foi dito agora pelo o vereador Alex. Então, pensando dessa maneira, eu opto para que seja presencial. Porque não vai ser a remota que vai livrar nós aqui, como o vereador Alex falou. Aí nós não viemos aqui na sessão, vereador Crebim, de Biporã, para se prevenir. Mas aí entra um contaminado aqui, aí você vem aqui para uma sessão, para uma reunião de comissão, você chega assim que você acaba adquirindo o Covid-19, igual o excelentíssimo presidente acabou de falar agora, que não sabe aonde, acredito que não foi aqui que você teve contato, né? Que foi aqui na casa. Mas eu passo por aqui, todo vereador passa, você vê bastante gente entrando aqui sem os devidos cuidados. Nós não, nós se prevenindo. Eu passo o álcool gel toda hora, chego até a tomar banho aqui de álcool gel. Mas então eu, analisando esse lado, eu também estou aqui com o vereador Maurílio e com o vereador Tizil. Eu acho que tem que ser presencial. É só tomar os cuidados devidos.
Bom, o vereador Gordo, como eu eu acho que tem aquela questão de quem deve, quem quer serviço essencial ou não, o senhor, queira ou queira, não tem o contato do dia a dia. Em relação aos trabalhos dessa casa aqui, eu digo sempre que as comissões se reúnem em três, de maneira isolada, entendeu? Mas é o plenário, é em plenário aqui, mas é vocês quem definem aquilo que vocês desejam aqui. Eu vou votar para que permaneça a sessão remota. Meu voto é sim a sessão remota. Vereador Igor Emanuel Sabará.
Eu achei interessante o discurso de cada um e coaduno com tudo que o Alex, falou. E eu acho que o interessante é que nós sempre vamos à contramão de tudo que está acontecendo. Supremo Tribunal Federal fazendo reunião remota, a Justiça aqui de Biporã fazendo reunião remota, as testemunhas estão abrindo a possibilidade do advogado ir na casa das testemunhas, gravar um vídeo e subir no Projude. O interessante é isso, o nosso, é que nós pensamos de forma arcaica.
é porque tudo que é novo é temido. E quando a gente não enfrentar esse medo, não tentar fazer o diferente, nós vamos continuar nisso. Nós vamos continuar sempre à contramão de tudo que é novo. E eu sempre falo que nós devemos renovar, mudar, fazer diferente, ser a vanguarda. Eu acho que nós continuarmos desse jeito, continuarmos dinossauros, não adianta. Não adianta. Se hoje aqui nós temos a possibilidade de fazer uma reunião remota, fazer uma reunião pelo WhatsApp, conversar, se reunir pelo WhatsApp, vamos fazer também as reuniões das comissões de forma remota. Eu acho que pensar e ir na contramão de tudo que está acontecendo é muito estranho. Eu acho que nós devemos nos adaptar. É que nada permanece, tudo se transforma. Eu acho que nós... Esse é o meu voto. Eu sou favorável à reunião remota. Mas se a maioria falar que não, eu vou vir. Porque aqui nós somos um plenário absoluto, e nós usamos a democracia. Mesmo o vereador Alex sendo contra, se cinco pessoas falar que é... Mesmo o vereador Alex sendo favorável, cinco pessoas falar que é contra, nós vamos ter que vir aqui. Isso que é o interessante do plenário, isso que é interessante da democracia. Você poder argumentar, justificar, mudar os votos. Que nem, por exemplo, aqui. Hoje o vereador Maurílio fez um requerimento. Se, por exemplo, assim, nós, eu já tive embate com ele político, eu não coaduno com tudo que ele fala, mas eu respeito a posição dele. É um dos vereadores mais atuantes, não só nessa gestão. Gestão Wilson Fernandes, gestão Hélio Duque, gestão Dirceu, é um dos vereadores que mais cobra. Se eu fosse levar por esse lado aí, pensar de forma retrógrada, eu reprovaria o requerimento do vereador. Mas o quê? Nós complementamos. Se nós fôssemos pensar de forma arcaica, o vereador Jorge, que até esse tempo atrás teve um via de fato, que o vereador não tinha cumprimentado o requerimento. Eu acho que o interessante da democracia é isso. Você ter hombridade de mudar de opinião pelo que é certo. Nós estamos vivendo um estado de calamidade pública. Se nós podemos fazer de forma remota, é legal, vamos fazer. O meu voto é favorável à reunião remota.
Vereador Jorge.
Olha, para ser bem breve com relação à reunião presencial ou remota, é aquilo que o vereador Alex disse, o vereador Igor cumprimentou. Hoje o Congresso, as assembleias legislativas de todos os estados têm feito essa sessão remota. Então, não vejo dificuldade, como o vereador presidente disse, se organizar certinho. Hoje, as escolas, o meu menino ele estuda com 20 crianças ao mesmo tempo, a professora dentro da escola, uma hora e meia, quase duas horas, e ele tem tipo 9 anos. E as crianças que estudam na sala dele, todos têm 9 anos. Então, tipo, é super tranquilo essas sessões. Então, é questão só de organizar certinho, tá nesse momento, nesse horário que vai ser a sessão. Eu acho que não vejo aí dificuldade das sessões serem remotas. Então, eu sou favorável para que a sessão ela seja feita remota.
Vereador Laércio Fernandes Quitério.
Eu sou contra a sessão remota.
Vereador Maurílio Martiello. Bidu.
Meu caro presidente, você vê como é que as coisas... Cada um tem uma opinião e tal. Hoje mesmo eu estava assistindo uma matéria, vereador Kleber, você lá em Londrina. Mas acho que você fez sexta-feira. Estava no ponto, lá em Londrina. Você gravou aqui em Biporã, de Biporã você foi para Londrina. Na verdade, é pouca gente que está respeitando. Por quê? As palavras do vereador Cício, hoje nós vamos ter que conviver com isso. Eu fui trabalhar hoje cedo no escritório. Lógico, eu fui lá, coloquei a máscara. Hoje teve lá, juntamente no escritório, trabalha a dona Irma, Juninho. Eu atendi hoje no mínimo 10 pessoas. Todo mundo de máscara foi no escritório. Mas procurei mas e daí? Será que é só isso que vai impedir? Não sei, talvez. Por outras, lavei a mão, atendi todo mundo. Mas hoje nós temos que conviver com isso. Não tem mais jeito. Agora diz que estão aí criando a vacina, mas a vacina só vai chegar o ano que vem aqui. E vai ser testado primeiro nos animais. Então, infelizmente, é duro. Hoje aqui, igual, fiz um requerimento e a gente está lá votando, talvez as opiniões não bateria também. Mas eu fico aí nessa ainda presencial. Está terminando aí mais 3 sessões aí. O presidente poderia, como já impediu, não vem mais ninguém. Hoje eu vejo lá na prefeitura a mesma coisa, vereador Alex. Servidores lá, sala jurídica lá, a sala de contabilidade, a sala... É o dia inteiro entrando e saindo gente. Dentro da prefeitura também. Então é difícil. Agora você imagina, você chega um servidor público, de você tá aí, mas vai saber. Não tem jeito. É difícil. Mas eu vou ficar, eu sei que por ser presencial pela votação, já está dando 5-4 aí, né? Respeitamos a maioria, como se diz, né? Mas tudo bem. Estamos aí para o que der e vier.
Senhor presidente, se me permite, eu posso Sim. fazer uma pergunta para o senhor?
Fique à vontade,
presidente. Se presencial tá, é meio difícil, depois que eu vi aqui hoje o presidente controlar a reunião, o senhor acha que na remota o senhor vai conseguir controlar a reunião? Não, o senhor não acha que muitos vão atravessar depois do que aconteceu aqui hoje?
O vereador,
é só uma pergunta assim, que eu gostaria assim, que nós não estamos querendo botar o presidente aqui de nossa curta. Eu só gostaria de entender se isso vai acontecer ou não.
Vai ver, falta capacidade na minha condução aqui, vereador. Tem que ver, sabe, o que está acontecendo. Eu acho que, ou de repente, eu teria que ser mais didático, né? Eu disse para o senhor já, lá atrás, quando o senhor chamou atenção a primeira vez, que a gente está voltando de algum tempo sem sessão e que por isso a gente permitiu que cada um excedesse aqui e que isso certamente não acontecerá mais. Então eu acredito que se vocês tiverem a capacidade de entenderem como se abre o aplicativo no celular, de virem aqui falar com o Vanilson para que ele possa dar assistência necessária para vocês, certamente nós teremos também a capacidade de fazer uma boa sessão, de ter um bom embate via rede social, e com a tecnologia que está sendo ofertada para cada um de vocês. Se adequem à nova realidade e façam. E respeitem aqui a decisão da maioria. Ponto.
Não, senhor presidente, eu não falei que não respeito.
Não.
Falei que com todo respeito, falei o senhor só fiz a pergunta. Eu só quero ver se remota nós não vai ter o debate.
Falei de um modo geral, entendeu?
Certo? Eu só quero ver na remota se
nós... Eu não falei em especial para o senhor. Eu ouvi o senhor durante 2 vezes, eu expliquei a primeira vez e acho que o senhor não entendeu. Então vou repetir de novo. Vanilson, eu gostaria inclusive de abrir aqui para vocês, se vocês permitissem, senhores, daqui a pouco, 5 minutos, ele está com o aplicativo, nós estamos aqui, ainda é 21 horas, eu acho que talvez, se vocês permitissem, pode ser agora, para que ele fale a respeito desse aplicativo para a gente, por gentileza.
Presidente, só para concluir, já foi dado o veredito? Foi...
Já está ok, 5-4, vereador.
Então, aí vai ter a sessão remota. Aí, a partir dessa votação, só remota.
Remota.
Não tem mais presencial.
Remota.
Tá. Aí eu gostaria que constasse em ata, então, tá? Que vai ser remota, tá? Que a partir desse momento é só remota, não vai ter mais presencial.
Vai constar em ata, que é sessão remota. Havendo a necessidade de sessão extraordinária e presencial, certamente eu chamarei. É um dispositivo legal que o presidente pode fazer. E eu não gostaria de colocar em risco aqui vocês, vereador, ok? Eu acho que não há necessidade. De repente vem algum projeto aqui.
Já que a casa aprovou, eu acho que
vai remoto. Mas de repente, vereador, vem para cá um projeto emergencial do Executivo Municipal. De repente essa casa tem que pautar algo. Certamente vocês saberão e nós faremos a extraordinária. Olha só, faremos a partir de agora as sessões ordinárias para concluir até o recesso e, necessitando, faremos extraordinária. Olha a palavra, extraordinária.
Constasse em ato, então,
que
foi votado todas elas.
Sim.
E depois a gente vê se tem procedência do presidente.
Eu acho importante o senhor guardar essa ata, que essa ata vai proteger você, proteger cada um aqui.
Porque se nós estamos votando aqui, e você vai ter autonomia de fazer, se você bem quiser, presencial ou remota, eu acho que a votação é nula.
Vereador,
não tem votação.
Vereador,
eu só queria que constasse em ata. Né?
Não é se o presidente bem quiser, o presidente tem que fazer aquilo que a lei manda. Pautar ou não, extraordinária, pode ficar tranquilo em relação a isso. O vereador não faz aquilo. Se o presidente fizesse o que ele bem quiser aqui, ele inclusive manter a condição remota como estava antes. Hoje, em uma sessão de maneira democrática, eu estou colocando para vocês apreciarem isso no plenário. Vanilson, 5 minutos, por gentileza, se os vereadores puderem... A gente acha que é bom a gente, até eu, vou prestar atenção para que ele possa me ajudar em relação a esse aplicativo. 5 minutos, tá bom?
Bom, boa noite aos vereadores e a todos que escutam. Na verdade, eu espero não ocupar todo esse tempo, que eu percebi a dificuldade, né, dos vereadores e todo o sistema, porque, na verdade, era uma ferramenta nova, que, inclusive, eu não tinha muito conhecimento. Tivemos, sim, problemas na transmissão, tivemos pessoas que entraram e saíram, tivemos várias dificuldades. Mas aí, um ponto que eu acho muito importante, que já foi discutido várias vezes nessa casa, inclusive na ala administrativa e tudo, o que falta é organização e planejamento para algumas coisas. Sendo assim, foi falado isso antes com o presidente, né? Foi convocado todo mundo, olha, o Vanilson estará à disposição para fazer as orientações que forem necessárias, e fomos todos convidados a iniciar antes do horário para verificarmos se teria alguma dificuldade ou não. Porque era novidade para todo mundo. Surgindo alguma novidade, algum problema, a gente teria tempo hábil para resolver essa situação. Eu acredito que sim, com um pouco de treinamento, a gente consiga resolver isso. Né? Já foi conversado com o pessoal da parte administrativa, que a nossa função aqui é fazer essa casa funcionar. Né? Houve sugestão de outros aplicativos que eu estou estudando, estou vendo como funciona, para ver qual vai funcionar da melhor forma. Então, independente de o aplicativo A, o aplicativo B ou o plenário, se não houver organização dos membros da reunião, da sessão ou do que for, não vai funcionar. Com todo o respeito que eu tenho por cada um dos vereadores, por cada pessoa que está aqui, eu digo, se as pessoas envolvidas não se dispuserem a agir de modo responsável, de modo respeitoso, não vai funcionar, seja em plenário, seja por aplicativo A, seja por aplicativo B ou chamada telefônica. Então, dessa forma, assim como o presidente já falou várias vezes, eu me coloco à disposição, o Juliano nunca se negou, pelo menos que eu saiba, nunca se negou a ajudar ninguém. Então, assim, pessoal, já foi falado aqui, os Supremos Tribunais, todo mundo está trabalhando nesse sentido. A gente tem que dar o exemplo, sabe? Sempre que eu vejo que algum funcionário público está fazendo alguma coisa que é errada, eu fico, no mínimo, muito irritado para não falar outras palavras. Então, assim, eu acho que é, no mínimo, a função de todo aquele que é representante do povo dar o exemplo, seja como for. Então, já está sendo estudado um modo para viabilizar essas reuniões, essas sessões, para que aconteça de um modo organizado, mas para isso a gente precisa da colaboração de cada um dos membros. Era somente isso.
Eu quero aqui agradecer as palavras aí do Vanilson e dizer que a dificuldade que eu tive aquele dia, você me mandou e falou, entra pelo zap, eu já entrei e achei fácil. Só que teve uma hora que eu sumi. Caiu o sinal. O meu caiu na minha casa. Não é que a gente tem pouco, nós temos 20 mega lá. Só que você vai medir, chega 2. O meu mesmo não está funcionando conforme era na minha casa. E depois?
Sim, aí...
Aí alguém vai ficar preocupado. Fulano sumiu. Ciclano sumiu. É só isso. Agora, se nós formos vencidos, vai ser remoto. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Eu, por mim, eu tenho que respeitar a maioria. A única coisa que eu quero dizer é que, de repente, por que o Tizil sumiu? Se o sinal caiu, pode acontecer comigo como pode acontecer com todos eles. Beleza? Só que, às vezes, na casa do Alex vai estar bom, senão na minha não vai estar. Certo? Então, só a única diferença é essa.
Vanilson, obrigado, viu? Tá pela fala.
Obrigado.
Aí, pessoal, ó, vereador Tizil, os vereadores Maurílio, Juliano, vamos deixar pré-combinado aqui então que os vereadores serão informados sobre a data que eles poderão passar por aqui em relação à conduta nossa, em relação aos funcionários, à aglomeração dentro dessa casa. Vamos olhar, analisar com mais carinho isso, né? A condução remota, o vereador Tizio, eu concordo com o senhor, pode ser que aconteça mesmo, e acontecendo, o vereador avisou, a gente vai ficar sabendo, ó, a internet que tá ruim, aconteceu isso, entendeu? Eu acho que a gente vai conseguir se adequar e vai sair bem dessa, entendeu? Pessoal, dá um recado para vocês aqui, talvez vocês conheçam algum jovem que queira trabalhar, eu vou estar anunciando isso aí nas próximas 48 horas, nós temos uma empresa em Londrina que ela vai estar contratando home office, que fala, né? É a Vicstar. Eu tenho um amigo lá e eles vão contratar muita gente, só que tem que ser jovens que têm aí o segundo grau e que também tem que ter mais de 15 megas em casa e tem um computador específico, que é um computador que quase todo mundo tem. Então você vê que é complexo. Vai falar, olha, estão falando algo que não existe. Então eu vou passar para vocês depois, para cada um, pedir para o Juliano mandar no zap de cada um, porque eles vão fazer uma contratação em massa mesmo e eles incluíram o Jataizinho de novo nesse rol. Entendeu? Eles não estavam contratando de Jataizinho por causa do ônibus. Inclusive, a gente tá até solicitando para que eles dêem um jeito. Mas não adianta sair falando. Depois eu vou pedir para que cada um receba isso aí no seu WhatsApp. Conhecendo um jovem ou outro, vocês podem mandar. Eu acho que a gente vai conseguir encaixar uma juventude boa aí no mercado de trabalho. E a partir de 18 anos, segundo grau completo, aí só tem que ter acima de 15 megas de internet em casa. Eu entendo pouco sobre. E aí a disponibilidade é 6 horas diariamente. Tem Unimed, tem salário certo na conta. É bem bacana mesmo. Eu trabalhei nessa empresa, o menino que entrou em contato com a gente lá, a disse que a gente estava conversando, ele resolveu abrir de novo para Jataizinho e eles sofrem contratar Jataizinho por causa do ônibus, por causa do último ônibus, mas eles vão abrir aqui agora. Então, se vocês conhecendo, é a Vicstar, mulher também. Vicstar, não tem idade, viu, gordo? Só tem que ter o segundo grau, tem um tipo de computador que tem que estar em casa, mas aí eu tenho que ter em casa, mas eu vou mandar para vocês. É um computador normal? Eu não entendo. I5, tem que ter em casa e 15 megas. Tem Unimed, salário certinho, é muito boa a empresa, eu acho que dá para cada vereador que está. Vou passar para vocês no zap, vou pedir para o Juliano, viu, Juliano, essa semana passar. Bom, vamos para o momento de explicação, pessoal. Alguém gostaria de fazer uso da palavra?
Eu só queria fazer uma pergunta para o presidente. As reuniões vão ser remotas. Se nós tiver alguma indicação, nós podemos estar passando aqui na casa para fazer. Eu tinha. Até falei com o Juliano sobre aquela emenda do projeto 042. Eu não sei, o vereador Jorge ficou de me dar uma resposta.
Ela poderá até ser votada, viu, nas reuniões. Então, outra coisa. Dentro do grupo, que inclusive o Alex fez o questionamento, nós quer fazer uma indicação, um requerimento, vamos fazer um combinado. Pode escrever dentro do grupo. Escreve lá ou manda uma mensagem. Depois vai ser colocado em pauta. Nós vamos trabalhar de maneira normal. Então, em relação ao vereador Cícero, repetido, essa questão, eu acredito que a gente não vai precisar chamar uma sessão extraordinária, mas só se vir algum projeto, alguma coisa muito importante. Caso contrário, a gente vai tocar o barco. Não havendo mais vereador para fazer uso da palavra, a gente agradece a todos, tá bom, senhores? E até a próxima sessão, na próxima segunda, né, já em conformidade com aquilo que foi escolhido aqui hoje, a sessão remota.